Bom dia. O Governo anuncia hoje a decisão de manter ou não a suspensão das atividades letivas presenciais em todos os estabelecimentos de ensino, implementada a 16 de março para conter a propagação do novo coronavírus. O terceiro período está aí à porta, mas falta saber, em relação à reabertura das escolas, quando é que isso acontece, quais reabrem e, sobretudo, de que forma? Ora, no Fórum TSF vamos debater o recomeço do ano letivo e queremos ouvir a sua opinião. Devemos apostar numa reabertura das escolas de forma faseada e gradual? Que desafios é que o ensino à distância coloca às escolas e às famílias? E os exames nacionais devem manter-se ou devem ser anulados? Como é hábito, podem inscrever-se através do 808-202-173, 808-202-173, ou expressar a sua opinião através do Facebook da TSF ou em tsf.pt. Vou ao encontro do Anselmo Crespo, subdiretor e editor de política da TSF. Anselmo, bom dia. Eu estava aqui a espreitar a pergunta que colocamos online aos nossos ouvintes. Os exames nacionais devem ser e depois realizados nas datas previstas, adiados ou anulados? E, pelo menos até agora, há aqui uma grande divisão de opiniões entre os anulados e os adiados. Os realizados nas datas previstas, até agora, apenas 10%. Mas depois temos adiados 43%, anulados 48%. Enfim, isto é apenas um indicador, mas olhando também os vários protagonistas que têm relação direta com a educação em Portugal, as várias opiniões que foram expressas ao longo destes últimos dias, pode concluir-se que esta é uma das decisões mais complexas com as quais o Governo se depara neste tempo de estado de emergência.
Seguramente será uma das decisões mais difíceis de tomar, sobretudo naquilo que diz respeito aos exames de acesso ao ensino superior. Eu diria que não será tão difícil tomar essa decisão em relação, por exemplo, às provas de aflição ou aos exames dos restantes anos letivos, mas no acesso ao ensino superior é, de facto, uma decisão muito difícil de tomar, por vários motivos. Primeiro, porque adiá-los ou cancelá-los, pura e simplesmente, seria mudar as regras, é verdade, num período excepcional, mas seria inverter por completo as regras que têm estado em vigor. Por outro lado, mantê-los nos moldes em que eles estavam previstos antes de nós termos esta pandemia levantaria sérios problemas, sobretudo aos alunos que estão a ter um ano escolar muito atípico, e mesmo com todo o esforço que está a ser feito para manter o ensino à distância, naturalmente que nada disto é a mesma coisa do que quando os alunos estão na escola e estão a seguir o ano letivo de forma normal. Portanto, o que eu acho é que, do ponto de vista político, eu não sou especialista em educação, mas é relativamente fácil perceber que, do ponto de vista político, as soluções que forem encontradas têm que ser encontradas tendo em conta o momento atípico que o país, que o mundo, diria mesmo, está a viver, e portanto nós não podemos querer ter soluções iguais para situações que são completamente diferentes. Acho que o Governo até aqui tem andado bem, na medida em que todos os passos que tem dado em relação ao ano escolar, ao ano letivo, tem ouvido a todas as partes envolvidas, os pais, os diretores de escolas, os professores, e isso é fundamental. Não diria que tem que haver um consenso sobre as decisões que vão ser tomadas, porque isso é praticamente impossível, seria o ideal, mas é praticamente impossível, mas ainda assim eu acho que todos os atores neste processo têm estado bem, na medida em que têm feito as críticas que entendem que devem fazer, mas não têm inviabilizado soluções, e essas soluções têm que ser em última instância apresentadas pelo Governo. É o Governo que compete tomar decisões, por muito difíceis que elas venham a ser, para as partes envolvidas, e já agora também acrescentar aqui os partidos da oposição que têm dado um contributo muito positivo fazendo também as críticas que entendem que devem ser feitas, mas são, na maior parte dos casos, críticas construtivas. Eu, sobre os exames, e voltando à tua pergunta original, acho de facto que o Governo devia olhar e estudar com muita atenção a questão dos exames de acesso ao ensino superior, provavelmente adaptar, eu diria que tendencialmente, eu não sou favorável a que eles sejam pura e simplesmente cancelados, mas porque acho que isso criaria aqui uma desigualdade enorme, enfim, na forma como os alunos que este ano se vão candidatar ao ensino superior o poderiam fazer relativamente a outros, mas eu acho claramente que esses exames têm que ser adaptados, de alguma forma, ou no seu conteúdo, ou no calendário em que são feitos, às circunstâncias que estamos a viver, porque, de facto, nós não podemos... Isto é uma batalha com muitas frentes, também aqui na questão escolar, porque, para além de se decidir se se reabrem ou não se reabrem escolas, se se fazem ou não se fazem exames, é preciso garantir que o tempo perdido, e eu aqui estou a colocar este tempo perdido entre enormes aspas, é recuperado o mais rapidamente possível quando passar esta fase mais dramática do combate à questão da saúde pública.
Obrigado, Anselmo Crespo. Aqui um olhar do subdiretor e editor de política da TSF sobre a grande questão que está hoje na mesa do fórum, saber a função do regresso às aulas, do terceiro período que está aí no horizonte, se devemos apostar numa reabertura das escolas de forma faseada e gradual, que desafios é que o ensino à distância coloca às escolas e às famílias, e se os exames nacionais devem manter-se ou devem ser anulados. Vamos ao encontro da primeira ouvinte, Maria Brujos, professora, fala-nos de Lisboa. Bom dia. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Olha, a minha opinião é puramente particular, uma vez que vou falar da minha experiência e das minhas reflexões que ao longo deste tempo tenho feito. Habituada a dar aulas com a tecnologia necessária, tive esse privilégio, quadros interativos, plataformas virtuais, enfim, toda a parafernália necessária para estimular os alunos, incentivá-los a experimentações com material improvisado que os discentes têm normalmente em casa. Entendo bem o desafio que enfrentam professores, alunos, nesta realidade de ensino à distância. Eu provenho de uma área das ciências, química em particular, e sendo as aulas laboratoriais imprescindíveis, julgo, no entanto, que o mais difícil será captar a atenção dos alunos, estando estes no seu ambiente familiar, no seu ambiente doméstico, com tudo que apela à dispersão. No atual contexto, julgo, é fundamental entender que aulas exclusivamente teóricas já não tinham nem podem ter lugar. Se, por exemplo, for tema o comportamento da matéria gasosa e respectivas leis, por que não recordar os Zeppelins? Explicando o que eram, qual a sua importância, utilizando imagens como, por exemplo, pequenos filmes de época. Tarefa para os alunos, improvisar, investigar sobre os Zeppelins e, quiçá, construir um com material improvisado. Motivação forte permite um toque de humor e interdisciplinaridade tão necessária. Ponto 5 das vossas questões, ou, aliás, ponto 3, peço desculpa.
Sim, 3.
Sim, é o ponto 3. As famílias, estando em casa, se puderem, é muito importante que prestem atenção aos seus pupilos, isto é, se eles efetivamente estão a prestar atenção aos conteúdos que estão a ser ministrados. Ponto 4. Exames sim, mas, atenção, novos formatos, criatividade, consideração pelo contexto em que ensino e aprendizagens decorreram. Por outro lado, tem que haver a certeza prévia, obviamente, de que não há disparidade entre os alunos, quer pelo acesso aos meios, quer por qualquer outra razão. Ponto 5. Sim, não abertura das escolas, ou por outra, não abertura das escolas, para já, faseada quando for possível, acho muito cedo para que seja atualmente, mas uma nota de esperança. Estou convencida que com este ensino à distância talvez nasça uma nova forma de escola que já tarda. E isso, para mim, é motivo de confiança. Desejo Páscoa com saúde e esperança. Muito obrigada.
Obrigado, Maria Brojo, professora que nos falou de Lisboa. E vou agora ao encontro de Jorge Ascensão, o presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais. Bom dia. Obrigado por participar no fórum esta manhã. Hoje é um dia importante para sabermos, enfim, como é que as coisas vão evoluir a partir de agora. Quais são as principais preocupações da CONFAP? Suponho que a questão dos exames do 12º ano serão fulcrais neste contexto.
Sim, é verdade. Bom dia a todos os ouvintes. Eu queria começar por dizer que estamos muito de acordo com o que acabou de dizer esta professora agora aqui no fórum, e que é de verdade aquilo em que convictamente acreditamos. Pelo menos da parte que eu ouvi, ela já ia no ponto 3, creio eu, mas é de facto muito convictamente e com muita esperança que essa mensagem nos parece muito importante. Dizer que, obviamente, as famílias, relativamente à avaliação, a grande preocupação que têm é a classificação. A avaliação pode ser feita, há várias formas, vários modelos de fazer, e já é mais do que tempo de alterarmos o nosso modelo de avaliação nas escolas. Não pode estar quase que exclusivamente, há honrosas exceções, mas quase que exclusivamente subordinadas a testes. E é possível fazer uma avaliação de outra forma, aliás, indo de encontro àquilo que é o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Relativamente aos exames, que é essa a grande preocupação, é de facto uma classificação, uma ordenação de prioridades para depois entrar no ensino superior. Nós já há muito vimos defender também a necessidade de repensar isso. Percebemos perfeitamente, temos consciência de que neste momento não é fácil mudar o processo de acesso e de seleção, mas é possível concluir o 12º com uma avaliação criteriosa, uma avaliação rigorosa feita pelas escolas e depois os exames em julho ou em setembro, quando esta crise nos permitir, fazer de facto um exame que permita às universidades poder fazer a sua seleção, que para além desse exame, que vai ordenar obviamente prioritariamente pelas notas obtidas, podem estabelecer uma nota de referência de conclusão do 12º e outros critérios, como é, por exemplo, o desporto, que já existem pré-requisitos. É, de facto, esta uma preocupação e eu espero, sinceramente, que se aproveite esta oportunidade para se tentar aqui uma forma diferente e até mais justa e, provavelmente, até mais equitativa para todos os jovens poderem aceder aos cursos que, de facto, anseiam e que gostariam de um dia poder exercer na sua vida profissional. Diga.
Não, no fundo, esta declaração sua que já tinha a oportunidade de ler, os exames do 12º ano devem contar apenas para o acesso ao ensino superior e não para a conclusão do ensino secundário. Portanto, é este tipo de enquadramento que acha que, sobretudo nesta altura, faz sentido?
Sim, creio que nesta altura fará todo sentido para podermos, de facto, continuar a trabalhar de forma responsável de forma séria o terceiro período e o ensino secundário, não trazer até alguma injustiça, porque sabemos que, obviamente, nestas condições, no presencial também já havia um pouco isso, havia professores que comportavam o programa, outros não, uns davam mais importância a uma matéria, outros a outra, mas, obviamente, nas condições em que estamos, haverá, provavelmente, jovens que não terão tanta facilidade de completar e de estudar um determinado número de conteúdos. E, portanto, fará todo o sentido que a conclusão do 12º e a avaliação do mesmo feita pelos professores é avaliar aquilo que se ensinou e que depois, obviamente, o acesso precisa também de alguma clarificação e de alguma transparência, possa utilizar os exames e que aí será idêntico para todos, porque tem apenas esse fim e, portanto, trará aqui talvez uma outra transparência ao processo de acesso, que é, de facto, uma preocupação. O sistema que temos é uma preocupação que as famílias têm e com toda a legitimidade.
Eu tinha aqui mais uma questão para colocar. Tem a ver com o ensino à distância. Que tipo de desafios é que isto coloca às famílias, em concreto? Dos dois lados, às escolas e às famílias, não é?
Sim, às escolas e às famílias. O grande desafio aqui é, de facto, nós adaptarmos e conseguirmos tornar eficiente a comunicação e a interação entre professor e aluno. É muito mais fácil quando estamos presentes, mesmo nós, quando conversamos, quando dialogamos, quando fazemos entrevistas. Outra coisa é fazê-la à distância. Mas é possível. E o que, ao lado do professor, coloca um pouco aquele princípio da aula invertida, que é mandar, de facto, os desafios e depois poder discuti-los à posteriori, e, portanto, estimular a curiosidade dos próprios alunos. Às famílias, coloca o desafio de continuar a levar os filhos à escola, sendo que a escola é em casa. E, portanto, garantir que eles estão a acompanhar, garantir que eles estão atentos, que eles estão a cumprir as suas tarefas, que estão, de facto, a conseguir dialogar e comunicar com os seus professores. E é isso que temos que procurar fazer. Agora, percebemos claramente que não existem exatamente todas as condições em todas as famílias. Trabalha-se para isso, todo o Estado, inclusive as autarquias, procurar chegarmos o mais longe. Vamos ter um complemento que é através da TV também fazer chegar alguns conteúdos, mas aí depois é preciso complementar ainda para com alguma, haver alguma comunicação com os professores, e por isso nós também pedimos para ver se era possível baixar os custos das telecomunicações, além da luz e da água, e infelizmente ainda não foi possível, nem ontem, não se conseguiu chegar a esse ponto. Mas temos que encontrar o máximo de condições possíveis para minimizar todas estas diferenças, que obviamente existem, também já existiam e que sempre lutamos para que se minimizasse. Mas isto não nos pode, de facto, fazer baixar os braços, desistir e tentar chegar o mais longe. Portanto, as famílias que têm a possibilidade de poder fazer esse acompanhamento e aquelas que, mesmo que não tenham, tentar garantir, de facto, que haja uma relação tanto quanto possível e uma comunicação e um diálogo com a escola. Já era assim no presencial, será assim agora, embora, obviamente, nós preferirmos estar as escolas, e daí para nós também ser importante, tanto cedo quanto possível, claro, enquanto os especialistas o entenderem, podemos voltar ao ensino presencial.
Muito obrigado, Jorge Ascensão, presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais, também a pronunciar-se sobre este tema que hoje centra as atenções. Vamos ao encontro de Joana Silva, psicóloga, fala-nos de Sintra. Bom dia.
Olá, muito bom dia. Eu acho que, e aproveitando aquilo que o Anselmo Crespo disse no início sobre o momento atípico, acho que era interessante a escola colocar a questão sobre a alteração do seu calendário escolar como um todo, admitindo que as aulas começam de acordo com aquilo que os especialistas entenderem ser seguro do ponto de vista de saúde pública a partir de maio. Enfim, pode ser de uma forma faseada, as aulas poderiam ir até julho, enfim. Não há nenhum problema quanto a isso, ficaríamos com um período de férias mais reduzido e poder-se-ia cumprir, por um lado, aquilo que são as aprendizagens dos miúdos e que isso é fundamental, mantendo como valor acrescentado o que já foi feito em termos de ensino à distância e que mostra aos miúdos que eles têm uma autonomia que se calhar... Desculpa. Que se calhar imaginariam que não estariam ainda nesse patamar, e pode ser uma oportunidade, de facto, como acabou de dizer o Presidente da Confederação das Associações de Pais, para pensar exatamente qual é que é o modelo que se pode fazer em termos de acesso ao ensino superior e qual é que é, efetivamente, a utilidade que o exame para o acesso ao ensino superior tem. Sinto que eu acho que é aqui o aspecto também que é relevante pensarmos, que é a diferença que existe e o fosso que me parece a mim que está a ser criado entre o ensino público e o ensino privado. Deste ponto de vista, o ensino privado, por força de um conjunto de circunstâncias, adaptou-se de uma determinada maneira que o público ainda não conseguiu fazer. Efetivamente, a população é diferente, o público-alvo é diferente, mas a maneira como se organizaram também foi diferente e acabaram por conseguir cumprir este desígnio das aulas não presenciais e à distância, se calhar com maior eficácia. E isso é relevante, porque depois os miúdos têm uma forma diferenciada de acesso à educação. E é isso que, porventura, seria interessante comatar e aproveitar também este período e aproveitar o período do verão para que pudéssemos fazer essa aproximação, por assim dizer.
Muito obrigado. Joana Silva, psicóloga, falou-nos de Sintra. Vou agora ao encontro de Henrique Gonçalves, um gerente que nos fala de Lisboa. Bom dia.
Bom dia, como está? Eu já sou o seu velho conhecido, veja, do tempo do Correio da Manhã Rádio. Há mais de 30 anos.
Mais de 30 anos, sim.
Exatamente.
E então qual é a sua opinião?
Na terça-feira, a virologista Akiko Iwakazi dá uma entrevista no Público. E então, eu retiro duas coisas que é para a gente perceber que há tanta informação, mas na próprias pessoas entram em contradição. E quer dizer, e a gente realmente não sabemos como é que havemos de enfrentar isto, não é? Quanto é que este surto vai durar? Um ano, dois? Pode durar muito tempo, porque nós não temos nenhuma medida pré-existente. A não ser que haja suficientes pessoas vacinadas e que tenham recuperado, e sejam resistentes ao vírus, e este vírus não há de desaparecer. Isto é a primeira base. E depois outra parte. A sua opinião, então, é o que devemos fazer. Por agora, o distanciamento social é a única forma de combater esta infecção. Temos de ter uma abordagem, não sei o quê, afastamento. Ora, esta forma, uma está em contradição com a outra, porque a gente, para ganhar imunidade, temos que enfrentar o vírus. Podemos ter capacidade para o enfrentar ou podemos não ter. Mas as pessoas que não o estão, que, portanto, não saem, estão confinadas a casa, portanto, têm aquelas rotinas mínimas, é como se fosse um casulo, estão num casulo, é um bichinho da seda, mas o bichinho da seda não sai do casulo, não é? A gente tem que sair.
E, portanto,
e se a gente não sair, não temos capacidade, estou a dizer que os jovens têm que ir para a escola.
Uhum.
Porquê? Porque, para além desta situação de que eles têm que se tornar imunes, porque isto também é por graduações, não é? Porque nós, os mais novos, temos mais capacidade de resistir e com o tempo vão resistindo cada vez mais. Portanto, se eles não saírem, não vão para a escola, não têm hipótese, vierem um segundo surto, que é o mais provável que venha, há de ser muito mais rápido e muito mais fulminante. E as pessoas vão ter muito menos estar muito menos preparadas do que estão agora. O que é que acontece? Os jovens não vão para a escola, é uma dor de cabeça imensa para as famílias, porque há gente que não tem condições para estar em casa. Eles não têm comer, não têm, porque na escola alguns comiam, não é? Tinham o convívio deles, tinham o tempo ocupado, e agora o que é que eles fazem? Ficam nos bairros, andam todos juntos uns com os outros. Se há um deles que, por hipótese, e a gente espera que não, esperamos sempre o melhor, que seja infectado, leva aquilo para casa e infecta um prédio completo. Ora, nós nos bairros sociais, não é? Que é o meu caso, aquilo é um rastilho, não é? Portanto.
Então, para concluir, por favor, Henrique.
Para concluir, é para lhe dizer que eu estou de acordo em que a escola reabra o mais rápido que seja possível e que os jovens estejam ocupados e que consigam recuperar, que os professores consigam transmitir-lhe os conhecimentos básicos para eles poderem recuperar este tempo perdido, porque nós precisamos dos jovens, não é? Porque os jovens são o nosso futuro.
Muito obrigado, Henrique Gonçalves, pela sua participação no fórum desta manhã. Estamos aqui a olhar o recomeço do ano letivo, de que forma. Ora, Mário Nogueira, bom dia. É o secretário-geral da FENPROF, a Federação Nacional de Professores. Já percebemos isto, até pelas várias intervenções que tivemos no fórum até agora, em relação a este terceiro período. A principal preocupação tem a ver com os exames e, sobretudo, estou falando de exames de acesso ao ensino superior. Acaba por ser sempre a grande questão. A FENPROF não está contra a realização dos exames, mas defende condicionantes.
Olá, um bom dia. Eu penso que a primeira preocupação não pode ser nem o regresso às aulas, nem os exames, nem o acesso ao ensino superior. A grande preocupação tem que ser a saúde de todos nós. Isso é que tem que estar em cima da mesa e prioritariamente. Eu ouvia o ouvinte anterior, não é? E ele dizia que, bom, o que tinha que se fazer era porque era preciso imunizar os jovens e, portanto, toca toda a gente a ir para a escola rapidamente e aí é que tem que estar. Bom, eu estive na reunião com os especialistas e a diferença entre manter as escolas fechadas ou abrir as escolas agora, até porque as interações entre mais de 1 milhão e 200 mil alunos não são apenas sair de casa e estar na escola, são interações entre eles, são interações com outras pessoas, nomeadamente com professores que em boa parte são população de risco pela idade e pelas doenças, são novamente interações em casa, mas neste caso já com aquelas que vêm da rua, e portanto a diferença é entre termos um número de mortes, bom, que infelizmente, seja baixo ou alto, morte é sempre algo infeliz, mas na ordem das centenas, ao podermos ter, assim, de repente, 10 mil mortos. E, portanto, estas coisas, eu acho que, acima de tudo, o que nos interessa é que o regresso à vida dita normal, porque eu penso que durante muito tempo a normalidade vai ser alguma coisa muito pouco normal, é que o que acontecer seja feito de uma forma que os próprios epidemiologistas possam acompanhar, possam orientar e possam, portanto, também levar a que, de facto, não tenhamos uma mortandade como acontece em países bem, bem próximos de nós, aqui ao lado. E, por exemplo, dar-nos um exemplo, ainda ontem se ouvia, a China, por exemplo, que está a acabar com o confinamento no próprio local onde apareceu este problema, em Wuhan, não é? E, portanto, já há muita gente que começou a ser libertada do confinamento, mantendo-se apenas grupos de risco, com a ativação de atividades económicas, com a ativação de comércio, enfim, e da possibilidade das pessoas virem para a rua, e, no entanto, decidiu manter as escolas fechadas. Isto para dizer o quê? Que nós, quando falamos nestas coisas e no que deve ser ou não deve ser, só pode ser porque temos a opinião de que, porque achamos que é melhor não sei o quê. Nós temos que preservar a vida de todos nós, porque o que é que nos interessa a nós? Voltar à vida normal se não estivermos cá para viver, quer dizer, eu acho que às vezes é uma irresponsabilidade na forma como as pessoas colocam as coisas. E, portanto, isto para mim e para nós todos, a vida é o essencial nisto tudo. Agora, em relação a isto, pois é evidente, aquilo que o Governo esperamos que possa vir a dizer, e é isso que todos achamos que é correto, é que a decisão política seja suportada naquela que é a posição, a opinião, as expectativas, porque é evidente que as coisas podem sempre depois desorganizar-se, tendo em conta a expectativa do próprio epidemiologista, mas as expectativas dos especialistas e, portanto, da preservação da vida também, simultaneamente com, naturalmente, um retorno à vida que tem que ser gradual, à vida normal, que tem que ser gradual, que tem que ser faseado e que mesmo no ensino tem que se ter em conta duas coisas. A primeira é que aqueles que menos poderão, ou melhor, sim, serão infectados como os outros, mas menos problemas de doença poderão ter, poderá até, na grande maioria, serem situações assintomáticas, o que permite a imunização, são de facto as crianças abaixo dos 12 anos, mas que têm um problema acrescido, que é o facto deles terem interação entre si, o contacto, enfim, é diferente, porque eles mesmos não têm, muitas vezes, a noção responsável do distanciamento, o que é normal naquelas idades. Pronto. Por outro lado, os jovens, já, por exemplo, com o ensino secundário, do grupo de 16, 19 anos, 20 anos, enfim, têm até um relacionamento com pais já mais velhos e, portanto, há aqui, digamos, uma possibilidade de poderem contagiar com a infecção pessoas que são mais de risco, mas seja como for, eles também têm já um outro tipo de percepção daquilo que deve ser o seu próprio comportamento. E, portanto, o Governo tem balançado, começou-se por dizer o pré-escolar, o primeiro ciclo, o primeiro, agora falam no secundário, mas isto também tem que ser tendo em conta aquilo que é menos grave para a saúde pública e não tanto porque o ensino superior quer ter, porque é preciso que lá cheguem, não. Agora, relativamente...
Mário Nogueira, já agora só para ver se eu percebi. Em relação a ensino presencial, na sua perspectiva, já percebemos que isso em abril não vai acontecer, mas não, mesmo sim. em maio tem algumas reservas?
Não, o que eu ouvi dos socialistas, e aqui não são reservas porque sejam minhas ou outras, foi o seguinte, quando a certa altura até o Sr. Primeiro-Ministro perguntou-lhes se para, nós neste momento chegámos a um planalto, este planalto parece estável, mas o estável também pode não ser o melhor na medida em que é preciso que ele deixa, e perguntou se era necessário fazer mais alguma coisa para que nós pudéssemos finalmente descer de uma forma significativa. E a resposta deles foi que em sua opinião, não seria necessário fazer rigorosamente mais nada, mas era necessário não deixar de fazer tudo o que está a ser feito. E uma das coisas que neste momento estão a ser feitas, ou uma das medidas que foram tomadas, foi fechar as escolas, não é? Portanto, quer dizer, para meio entendedor, meia palavra basta, e neste caso nem é meia, é a palavra toda.
É só deduzir, claro.
É só deduzir, e portanto, aquilo que eles não puderam dizer foi, no dia 7 de abril, se a 4 de maio as aulas podem abrir, provavelmente no dia 30 de abril, ou por aí assim, até porque as reuniões vão continuar, e eles podem falar em relação a 4, mas o que ficou ali acima da mesa foi que
poderá não ser 4, poderá não ser maio, poderá não ser este objetivo. Portanto, claro, isto nós vamos ter que avaliar. Agora, o Governo tem a obrigação, e eu, a ideia que temos, até porque ontem reunimos com o Ministério da Educação, é que o Ministério está preparado para tudo. Está preparado para que as aulas abram a 4, que abram a 4 para alguns, que abram a meio ou que não abram. E, portanto, e tem que estar preparado para tudo isto. Não pode preparar-se para uma. Por exemplo, as aulas vão abrir em maio e depois não abrem. E depois fica tudo,
claro,
a dar.
Tem que ter vários cenários na mesa. Mário Nogueira, e então em relação à questão dos exames?
Pronto. Vamos admitir que chegamos aí. Eu penso que estamos todos de acordo que as provas de aferição e provas final de 9º ano não têm sentido nenhum, não servem para coisa nenhuma, não têm peso na avaliação significativo. No caso das provas de 9º ano, as de aferição nem têm nenhum. É apenas uma comparação entre anos e, portanto, acho que são fatores de stress, fatores de nervos e, enfim, claro, aquecidos.
Mas o acesso ao ensino superior já é outra coisa.
O acesso ao ensino superior é outra coisa, de facto, que não tem obrigatoriamente de passar por exames. E a nossa posição tem sido muito clara sobre isso. A nossa opinião, para uma situação excepcional, medidas excepcionais. E medidas excepcionais poderá passar precisamente pela não realização dos exames, temos dito, por encontrar com o ensino superior uma forma de fazer a seleção do acesso e, portanto, ver como é que isso pode funcionar. Uma situação excepcional. Aliás, a nossa posição é uma posição de que o acesso ao ensino superior não deveria passar por estes exames no ensino secundário, deveria passar por alguma coisa que envolvesse o próprio ensino superior no acesso e o terminar o ensino secundário não deveria necessitar de exames. Mas percebemos que, num momento como aquele que estamos a viver, que é o momento em que as pessoas estão com a cabeça noutra coisa, noutros sítios, pode não ser fácil, agora é que vamos alterar, pressionados por esta situação e a tão pouco tempo do final do ano, vamos agora nós discutir o novo regime de acesso. Agora, poderá haver este ano uma situação excepcional, nada contra isso, e portanto estamos perfeitamente de acordo se for isso. Mas, por outro lado, não podemos também deixar de ter uma opinião sobre se os exames se mantiverem, porque parece-nos, pelo menos pelo que temos ouvido do Ministério, que eles estão virados para que isso aconteça. E, portanto, a opinião deles é que deve aparecer. E se assim for, e nós temos que também ter uma opinião sobre isso, porque senão corremos o risco de eles se realizarem como se nada estivesse a acontecer, embora isso também fosse difícil, a nossa opinião é que, eles devem ser recalendarizados, porque, queiramos ou não queiramos, estivemos 15 dias sem aulas, vamos estar mais um mês sem aulas, e um mês e meio nesta fase final do ano letivo é alguma coisa que é muito significativa. E, portanto, é preciso dar mais algum tempo. Provavelmente a primeira chamada tem que deslizar para o momento da segunda, a segunda tem que deslizar para depois das férias de verão, ou eventualmente até há que recalendarizar tudo já depois das férias de verão, até porque para o ensino superior, só o primeiro semestre do primeiro ano, em outubro ou em novembro, é absolutamente indiferente, desde que as coisas sejam preparadas e organizadas a tempo. Por outro lado, pensamos também que é preciso ter muito cuidado com as matérias, isto é, não podem os exames, e se as provas de exame parece que já estão feitas e já estão feitas, têm que ser novamente reelaboradas, têm que ser apenas tidos em conta, considerados, abordados na prova de exame, a realizar, claro, matérias que foram lecionadas em presença dos alunos e das pessoas, ou seja, em trabalho presencial, porque senão podemos ter ali alunos, muitos até, que por mais variadas razões não tiveram acesso às matérias que foram já trabalhadas, não presencialmente, à distância, não tiveram acesso, ou tendo acesso é diferente o esclarecimento das dúvidas, do trabalho direto, do que esta forma de trabalho. E por outro lado ainda...
Portanto, para concluir então, Mário Nogueira?
Sim, para concluir, é que também é preciso ter muita atenção aos alunos que têm dificuldades sociais, necessidades educativas sociais, porque esses alunos estão a ser absolutamente discriminados, não porque não tenham acesso aos meios, mas porque não têm acesso aos apoios que eles necessitam. E há mais uma coisa que também é muito importante e que se tem esquecido e pouco falado, que é o ensino profissional, que no ensino secundário, segundo parece, o Ministério tem dito, já tem cerca de metade dos alunos. Bom, os alunos do ensino profissional, nomeadamente no último ano, neste momento não estão a realizar os estágios finais que tinham que realizar porque as empresas estão fechadas. Isto pode pôr em causa, quer no profissional, quer no artístico, também as provas de aptidão finais, no caso as profissionais, no caso as artísticas, e depois as próprias provas para acesso ao ensino superior. Portanto, é também preciso muita atenção a esta vertente do ensino profissional. Portanto, é tudo isto que está na mesa, é tudo uma panóplia de problemas e problemas graves. Agora, há uma coisa, e termino com o conceito, que para nós, e para continuarmos a viver de uma forma que seja aproximada do normal, pelo menos em breve, e que depois espero que seja normal, é preciso continuarmos a viver e, portanto, a saúde pública está acima
está em primeiro lugar,
de
claro.
Todos os interesses. Sim.
Muito obrigado, Mário Nogueira, o secretário-geral da FENPROF, a Federação Nacional de Professores. Lembro que pode inscrever-se através do número 808-202-173, 808-202-173, ou expressar a sua opinião no Facebook da TSF ou em tsf.pt. Já agora espreito aqui uma opinião de Álvaro Vieira. Diz: apenas duas alternativas me ocorrem, ou se prolonga o ano letivo durante o verão, mas se não for possível, este deve ser anulado e repetido posteriormente. Vamos ao encontro de um profissional de seguros que nos fala de Ovar, Vítor Martins. Bom dia.
Bom dia. Está-me a ouvir bem? É que eu estou no carro em Montes.
Estou a ouvir muito bem.
Ainda bem. Oh, e não está a fazer feedback, não?
Não. Não.
Olha, portanto, nós vivemos em Ovar, estamos aqui num cerco sanitário, antes disto acontecer, como sabe, portanto, houve então a determinação do Primeiro-Ministro e não do Ministério nem da Saúde nem da Educação de que as escolas seriam encerradas, porque o nosso Conselho Nacional de Saúde Pública achou que os alunos deviam ir todos para as escolas. Felizmente foi contrariado por um determinado organismo europeu, que não sei quem foi, que não sei qual é, mas sei que o Primeiro-Ministro avocou a si a essa decisão e desautorizou a nossa Ministra da Saúde e então os alunos foram todos para casa. O que eu acho incrível foi o nosso Conselho Nacional de Saúde Pública nem sequer se ter lembrado que nas escolas existem crianças transplantadas e crianças diabéticas, crianças com uma série de problemas de saúde que têm que ser protegidas. E agora, quando estamos a ouvir que mais uma vez o Governo vai debruçar sobre este assunto e tomar a decisão de mandar os alunos regressar ou não para as escolas, mais uma vez, eu como pai de uma criança transplantada que tem 16 anos, é evidente que o meu filho, no, em ambiente social, as pessoas não sabem que ele é transplantado, que ele é uma criança como outra qualquer, mas é transplantado hepático, é um caso, por acaso, que até é conhecido, mas tudo bem. E então, o meu filho, ao ir para a escola, vai ser exposto desnecessariamente a um risco de vida. Eu não consigo perceber como é que ainda, quer dizer, como é que é possível passarem a ideia de que os alunos podem ir todos para as escolas e não tomam decisões que envolvam todas as classes de risco. Ora, quando foi da primeira decisão do governo, eu e a minha esposa decidimos unilateralmente de tirar o meu filho da escola e uma semana antes da decisão, e antes de virmos a saber que ia haver um cerco sanitário ao Ovar, tirámos o nosso filho da escola e ele, enfim, na altura não havia sequer a possibilidade de ele ter as aulas à distância, agora já há, porque entretanto as escolas foram se adaptando. Portanto, a situação está minimamente controlada. Mas estamos outra vez com a ansiedade e com o pânico de ouvir e de perceber que o nosso governo pode eventualmente mandar os alunos regressarem à escola. E já ouvimos um ouvinte da TSF dizer que sim, que os alunos deviam regressar todos à escola, que isso era fantástico para a imunidade de grupo. Enfim, há cada aberração que se diz que sinceramente não entendo. Há pais que felizmente nunca tiveram filhos com problemas de saúde e poderão dizer isso, mas há outros que estão muito apreensivos, porque não é só as crianças transplantadas que são imunodeprimidas, há uma série de doenças que realmente o risco é potenciado e se a criança apanhar o Covid pode eventualmente correr risco de vida e pode também passar aos seus pais e muitas dessas crianças vivem com avós, etc. É uma bomba relógio.
Dr. Martins, então para concluir, por favor.
Digo só também que, pelo que eu sei, também não há só exames no nono e no 12º ano. O meu filho este ano tem exames. Eu, o que eu acho é que ele está no 11º ano, portanto, eu acho é que os exames que não contam para o acesso à universidade deviam, como disse o Mário Nogueira, deviam ser pura e simplesmente eliminados, que não servem para nada. Enfim, no acesso à universidade é evidente que será de fazer qualquer coisa, mas nos exames do nono ano e do 11º ano, como é óbvio, eles deviam ser pura e simplesmente anulados.
Muito obrigado, Vitor Martins, que nos falou de Ovar, este profissional de seguros. Vamos regressar depois das 11. Espreito só aqui a votação online. Os exames nacionais devem ser realizados nas datas previstas, adiados ou anulados. Até agora, dos ouvintes que votaram, 57% defendem que devem ser adiados, 33% anulados. Realizados nas datas previstas, apenas 10%. Voltamos então para retomar também a opinião dos ouvintes, 808-202-173, depois das 11. No dia em que o Governo vai pronunciar-se sobre o recomeço do ano letivo, queremos ouvir a sua opinião. Devemos apostar numa reabertura das escolas de forma faseada e gradual. Que desafios é que o ensino à distância coloca às escolas e às famílias? E os exames nacionais devem manter-se ou devem ser anulados? Podem escrever-se, como é hábito, pelo 808-202-173, 808-202-173, ou expressar a sua opinião no Facebook da TSF ou em tsf.pt. Na abertura desta segunda parte, tenho Manuel Carvalho, diretor do Público. Manuel Carvalho, bom dia. Estive a espreitar o teu editorial de hoje no Público. Há aqui dois pontos que são cruciais e que, enfim, não são, tudo isto, este contexto não é de decisão fácil para o Governo, justamente, passa a redundância, no contexto em que estamos a viver. Decidir sobre exames nacionais, já se percebeu durante o fórum de hoje que esta é uma das grandes preocupações da generalidade dos protagonistas, direta ou indiretamente ligados, e depois a garantia das condições de equidade para os alunos que vão seguir aulas à distância. E manifestavas aqui uma preocupação, uma crise que pode cavar mais fundo as fraturas sociais. Podes explicar um pouco estes dois pratos da balança?
Sim, bom dia. Eu parece-me que, apesar de tudo, são dois problemas para os quais já há muito poucas respostas, há muitas dificuldades, há muitas incertezas para nós podermos ter capacidade de decidir com algum grau de previsibilidade e de confiança, mas ainda assim eu diria que o problema dos exames nacionais do secundário, portanto aqueles que contam de facto para a média de acesso ao ensino superior, parece-me ser um problema mais fácil de resolver. Eu acho que seria uma enorme iniquidade que não houvesse exames, mesmo que os exames se reportem apenas à matéria que, entretanto, foi dada. Isto num cenário de não haver condições ou de decidir que daqui para a frente não há condições normais de aprendizagem, nem equidade na capacidade de todos os alunos acederem, portanto, à escolaridade, aos processos de aprendizagem normais. Nesse caso, portanto, seria, na minha opinião, muito mais sentido fazer os exames relativamente às matérias que foram dadas no primeiro e no segundo período, do que pura e simplesmente não se fazer exame nenhum. E eu explico porquê. É que nós sabemos que entre as escolas, por um lado, as escolas privadas e as escolas públicas, e depois, mesmo até dentro das próprias escolas públicas, os níveis de exigência, os graus de facilitismo, a inflação de notas, isto em concreto no ensino privado, é uma realidade que todos nós conhecemos. Ou seja, há uma diferença entre professores, entre escolas do ensino público e escolas do ensino privado, relativamente às notas do final do ano que são dadas nas diferentes disciplinas pelos diferentes professores. E nós sabemos que, tendencialmente, aliás, há inquéritos abertos pela inspeção da educação dão conta que há escolas privadas que, por sistema, privilegiam os seus alunos nas notas finais do ano. E a única maneira de nós colocarmos todos os alunos do 11º e do 12º ano em igualdade de circunstâncias, de poderem provar aquilo que são as suas competências e o seu e dar provas do seu esforço é nos exames nacionais. Se nós retirarmos os exames nacionais e se a única nota que conta para o acesso ao ensino superior for apenas a nota do final do ano, nós estamos aqui a criar uma desigualdade absolutamente inaceitável entre alunos e, uma vez mais, insisto, entre alunos de escolas privadas, ou pelo menos, deixem-me precisar melhor, de uma boa parte das escolas privadas, porque em todas as escolas privadas, portanto, entram nesse grau de facilitismo, portanto, transformando as notas, portanto, numa espécie de negócio que atrai as pessoas, porque sabem que se inscreverem lá os seus filhos, têm garantia de que são beneficiadas, portanto, das notas de final do ano, e, portanto, se não houvesse exames nacionais, portanto, a realidade seria absolutamente injusta e absolutamente inaceitável, na minha opinião. Quanto à questão do ensino à distância.
Exatamente. Já percebemos que em abril não vamos ter aulas presenciais, a grande questão é a partir de maio como é que é, mas aulas à distância, pelo menos todo o cenário aponta para a sua continuidade durante sabe-se lá quanto tempo.
Exatamente. Aí também há um problema, mas esse aí, na minha opinião, é muito mais difícil de resolver. Evidentemente, aquilo que eu acho que é totalmente desejável e impreterível é que todos os cenários que se colocam ao Ministério da Educação, a toda a comunidade escolar, portanto, no enorme desafio que nós temos pela frente, é que se tenha a noção precisa que o ensino à distância não é, retira à escola o papel que a escola normalmente tem ou deve ter de nivelador e de elevador social, ou seja, de garantir que todas as nossas crianças e todos os nossos jovens têm as mesmas condições e o mesmo acesso à igualdade de oportunidades de poderem, portanto, ter, progredir nos seus processos de aprendizagem, terem níveis de qualificação em igualdade de circunstância, e o ensino à distância, na minha opinião, não garante essa realidade. Em primeiro lugar, porque o ensino à distância implica que faz com que as famílias mais frágeis, mais pobres, com menos condições de habitabilidade, com menos preocupação ou sensibilidade por parte dos pais relativamente à educação dos seus filhos, estejam numa situação de clara inferioridade relativamente à situação que se verifica em boa... Isto em tese, evidentemente, porque há sempre exceções numas famílias e noutras, mas em tese, as famílias mais estruturadas, mais afluentes, que têm mais condições de habitabilidade, que têm mais tecnologia em casa, que são muito mais sensíveis ao acompanhamento do processo escolar dos seus filhos, aí conseguem, portanto, de alguma forma, ou podem conseguir colmatar os problemas do ensino à distância, enquanto que nas famílias mais estruturadas essa realidade é uma utopia, não, isso não vai acontecer. E o que fará com que os alunos mais frágeis de famílias com mais desfavorecidas fiquem ainda, portanto, com o fosso entre esses alunos, que já existe nas nossas escolas, e muitas vezes as nossas escolas não têm meios para, portanto, nivelar as condições entre uns e outros, mas com o ensino à distância, o fosso que os separa vai ser ainda mais cavado, e esse é um problema enorme, portanto, para os nossos jovens, porque, enfim, se há uma bondade, se é um papel muito importante que a escola pública tem aqui a desempenhar, é de facto garantir, dar mais cuidado, dar mais atenção, portanto, às famílias, aos alunos das famílias que estão mais desfavorecidas, portanto, e fazer com que eles consigam, portanto, recuperar os handicaps que têm relativamente aos outros alunos no ensino à distância. Isso não vai acontecer e, pelo contrário, vai ser ainda mais agravado. Nós estamos a imaginar o cenário de uma família em que os pais têm que trabalhar, em que os alunos, em muitos casos, ficam sozinhos ou, enfim, ou pelo menos sem o nível de acompanhamento que seria exigido, o que é que lhes vai acontecer? Como é que eles vão acompanhar? Que tipo de atenção é que vão dar, portanto, aos ecrãs nos quais vão ter que passar horas a fio? Isto, portanto, é um problema, muito sinceramente, eu não sei como é que se há de resolver, como é que se pode resolver, mas parece-me que sem haver qualquer tipo de atenção de aulas ou qualquer estratégia que garanta um mínimo de aulas presenciais para esse tipo de alunos, a distância, portanto, o desfavorecimento a que eles já estão votados vai-se agravar, e isso é seguramente uma questão que nos deve preocupar a todos.
Obrigado, Manuel Carvalho, diretor do Público, que tem hoje um editorial justamente sobre esta questão. Lembro que os ouvintes podem inscrever-se para o 808-202-173. Vamos ao encontro de mais um ouvinte, Carlos Matos Serralheiro, fala-nos de Barcelos. Bom dia.
Bom dia. É o seguinte, obrigado por me deixarem participar. Eu tenho um filho que frequenta o 12º ano, portanto, e prepara o acesso à universidade. Mas isso não é aqui o importante. O importante é que eu entendo que as aulas terão que ser mesmo presenciais, não poderão ser à distância. Isso está completamente, penso que está completamente fora de hipótese, até porque se avalia o comportamento dos miúdos nas aulas, portanto, e em casa, esse comportamento não poderá ser avaliado e terá sempre que ser presencial. Agora, quando? Quando a saúde nos permitir, porque essa, de facto, é o importante neste momento. Nós não temos que tomar decisões precipitadas. Eu acho que o Governo vai hoje tomar uma decisão. Mas tomar uma decisão hoje porquê? Por exemplo, vai haver aulas no dia 4 de maio. Mas no dia 3 de maio isto pode estar tudo alterado. Não faz sentido nenhum. Não tem que se precipitar a dizer. Tem que sim dizer, olha, estão em casa, estudem, fiquem confinados a casa, porque a saúde é o mais importante. Não, as decisões não têm que ser tomadas precipitadamente, no imediato. Temos que ter calma. Portanto, não há necessidade de muitas pressas nisto. A pressa é em resolver o problema da saúde. Essa é que é, de facto, é que deve ser a nossa principal prioridade. Não nos podemos precipitar. Portanto, aquilo que eu acho é que deve ser mesmo, as aulas devem ser mesmo presenciais. E já ouvi muita gente a dizer, mas vem aí o problema, vem aí o período das férias, nós, isto tem que ser agilizado, o período das férias. Mas qual férias? Isto é um ano anormal, não podemos pensar em férias, que são as férias, nós temos que estar vivos aqui para gozar férias no próximo ano. Se este ano não houver férias, você veja os milhares que já nunca mais vão ter férias, ou vão ter férias eternamente. Paciência, é um ano anormal, decisões anormais. Não temos que nos precipitar, temos que ter calma. Ontem a Federação Portuguesa de Futebol tomou uma decisão verdadeiramente vergonhosa e precipitadíssima. Precipitadíssima. Não tem que a tomar. Porquê? Com pressa de quê? Anular. Você imagina agora o nosso Ministro da Educação chegar aqui e dizer assim, olha, todo o ano, o 12º ano, esqueçam, não vai mais existir, esqueçam isso tudo, para o próximo ano, quando pudermos, estamos aqui e vamos fazer esse ano todo na sua totalidade. É impossível, isso não pode ser. Os miúdos estudaram, houver miúdos que se empenharam, houver miúdos que se dedicaram, que estudaram muito, que estão com umas médias muito boas, e que seriam completamente arrasados, dizer, olha, vão para casa, estudem outra vez, que isso vai começar tudo zero. E aqueles que foram calaceiros, que não estudaram, que não se esforçaram, vão ser premiados e vão ter uma segunda oportunidade. Isso é o que foi feito ontem na Federação Portuguesa de Futebol.
Muito obrigado, isso. Carlos Matos. Muito obrigado pela sua participação. Ia concluir, não era?
Como?
Ia concluir.
Sim, tá, só então... mais um segundo. Eu também, no meio disto tudo, desculpe-me, é a primeira vez que eu participo no fórum da TSF, embora já o ouça há 10 anos. Eu queria só queria valorizar aqui dois pontos positivos que eu vejo no meio de tudo isto. Há dois pontos positivos. Um deles, olha, é que o pulmão do mundo respira melhor. Nem tudo é mau. O pulmão do mundo está a respirar melhor. E depois há outro ponto positivo, é que eu ouço a TSF há 10 anos e nunca tive um minuto para poder ligar para aí disponível, porque o meu trabalho é muito, trabalho muito, sabe? E agora que estou aqui confinado a quatro paredes, aguardo resultados de testes, devem chegar hoje, que vamos fazer, que também estou indo com uma situação complicada, mas felizmente a vida vai continuar. O meu sogro tem 85 anos, teve Covid-19, recebi a notícia ontem do Hospital de Barcelos que ele está recuperado, um fumador, um doente crónico dos pulmões, com asma, com não sei o quê, com 85 anos, está recuperado.
Ótimo, então, fica também, uma boa notícia. Muito obrigado, notícia, muito obrigado, Carlos Matos.
Não podemos estar só com más notícias, por isso, que nem com pessimismos, vamos ter calma, não nos precipitemos. Okay?
Obrigado, Carlos Matos. Falou-nos de Barcelos. Vou já ao encontro do outro ouvinte, José Precioso, professor universitário, fala-nos de Braga. Bom dia.
Bom dia, obrigado pela oportunidade de participar no fórum. E desde já queria dizer que sou apologista do cancelamento das atividades letivas presenciais e, sobretudo, para os alunos do secundário, que são, como sabem, apesar de não serem a população de maior risco, ainda são de maior risco do que as crianças. Portanto, isso para as crianças. Se vai tomar essa decisão, muito mais óbvia será tomá-la para o ensino secundário. Um segundo argumento será que, claro que se coloca o problema dos exames, mas é preciso lembrar a toda a gente que já foi lecionado aos alunos do 11º ano que se vão apresentar a exame, o programa todo do 10º ano e 2/3 do programa do 11º ano. E no que diz respeito ao 12º ano, já foi dado o programa do 10º ano, 11º e 2/3 do 12º ano. Portanto, estudos que nós temos realizado aqui na Universidade já há muito tempo, estudos de mestrado e agora com teses de doutoramento, sobretudo estudos de opinião, todos os professores, na generalidade, consideram que o grande fator de insucesso dos alunos nos exames do ensino secundário é a extensão do programa e a natureza do exame. Ora, se realmente a extensão do programa é um dos fatores apontados pela maioria dos professores como fator de insucesso, então, pá, temos uma oportunidade de o reduzir. Implicações dos estudos imediatos será que o Ministério pense já imediatamente num programa mínimo. É evidente que as escolas não têm todas o mesmo ritmo, mas, como digo, já foi dado, até ao 11º ano deste ano, já foi dado o programa do ano anterior, o 10º, e é, por exemplo, eu refiro-me a um estudo com Biologia e Geologia, é um programa extensíssimo, contempla Biologia e Geologia do 10º ano, e do 11º ano já foi dado basicamente 2/3 do programa. Portanto, é sobre esses temas, e já é bom, que o Ministério se foque. Em resumo, programa mínimo e mudar a natureza dos exames, que eu já tenho alertado muitas vezes para isso, os resultados apontam para, digamos, a análise dos resultados aponta para resultados calamitosos ao longo de todos os anos. As pessoas têm a mania do facilitismo, mas quem lida com números, estamos a falar de taxas de insucesso nos exames de 30% a 60% no tempo do Ministro Crato. Portanto, são exames de outro patamar, e isto é também uma oportunidade para se fazerem exames decentes e acessíveis aos alunos. E, portanto, como implicações, é o que eu digo, resumindo, é uma oportunidade de implementar um programa mínimo. Quem sabe que se dá um programa máximo para o futuro, como digo, é um exagero aquilo que se ensina, é muita quantidade em detrimento da qualidade. E relativamente aos exames, é uma oportunidade de repensar a natureza dos mesmos, pois o grau de complexidade é apontado por muitos professores como um fator elevadíssimo de insucesso. Basicamente eram estas ideias que eu queria transmitir, mas só uma nota final. Em relação ao apoio que pode ser dado aos alunos, eu apostava quase tudo no ensino assíncrono, ou seja, é evidente que as escolas têm boas plataformas, e isso mais ou menos os professores, quase toda a gente as sabe utilizar, e basicamente em que é que consistia? Era em apresentar os objetivos aos alunos, aquilo que nós pretendemos que eles saibam, disponibilizar bons materiais, e no ensino secundário é muito fácil, porque todos os alunos têm manuais e bons manuais, tipos de testes, etc. Portanto, o ensino assíncrono é muito mais fácil de fazer do que numa universidade, onde nós temos que construir basicamente todos os materiais e depois darem testes formativos. Mas focar-se em quê? No autoestudo, é uma oportunidade, porque é fundamental. Na vida nós temos a mania que as aulas disto e daquilo, claro que as aulas são importantes, mas o aluno, o grande fator de insucesso é aquilo que o aluno estuda em casa, por ele ou muitas vezes pelo apoio dos explicadores, e esse tema levar-nos-ia muito mais longe. Portanto, consolidar isso sim o que está dado, com um programa mínimo que já é definido pelo Ministério, e de alguma maneira seria uma forma mais fácil de fazer um estudo assíncrono, um ensino assíncrono, e portanto, de alguma maneira, evitar a desigualdade de oportunidades que a teimarem no ensino à distância irá, obviamente, acarretar para grandes desigualdades entre os alunos.
Obrigado,
quanto ao exame, obviamente que o exame se devia focar sobre esse programa mínimo.
Muito obrigado.
Um bom dia, sim.
Obrigado, professor universitário, que nos falou de Braga. Vou agora ao encontro de João Dias da Silva, da Federação Nacional de Educação. Bom dia. João Dias da Silva, a FNE, isto agora, já que estamos a falar de exames, e enfim, a questão dos exames de acesso ao ensino superior tem sido aqui um denominador comum praticamente a todas as intervenções. A FNE defende o cancelamento das provas nacionais. Qual é que é a base de sustentação da tese?
Há fundamentalmente três razões para esta circunstância. Por um lado, é esta distância temporal que está a construir-se entre o tempo em que terminou a relação direta e presencial dos alunos com os professores e a dinâmica de desenvolvimento em sala de aula daquilo que é a aquisição de conhecimentos e a consolidação dos conhecimentos, o esclarecimento de dúvidas, a ultrapassagem de dificuldades. Isto já foi em março que aconteceu, essa interrupção aconteceu em março, e está a prolongar-se no tempo. Ainda bem que se prolonga no tempo, porque significa que estão a ser adotados os mecanismos que evitam a disseminação de e, sobretudo, aquilo que nos preocupa, que é evitar que haja um descontrolo do nosso Serviço Nacional de Saúde em termos de capacidade de acolhimento de todos aqueles que, em situação mais difícil, venham a atingir patamares de doença que tenham de ser controlados através da utilização do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, aquilo que temos de controlar é a capacidade que temos para acolher os nossos doentes, para que não aconteçam os escalados que estão a acontecer em outros países, e portanto é importante que se mantenha, e é esta a razão que nos leva a insistir na necessidade de não se precipitar na retomada das aulas presenciais, por muito importantes que elas sejam, são incontornáveis no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. O ensino à distância não substitui as aulas presenciais, mas nós estamos numa situação de emergência nacional em termos de saúde pública, e isso significa que temos de permanecer em casa, e os alunos têm de permanecer em casa, as famílias têm de permanecer em casa, por muito que isto custe e por muito que isto esteja a trazer prejuízo relativamente àquilo que são as condições de aprendizagem dos nossos alunos. E, portanto, este crescimento do distanciamento entre a presença do professor, a capacidade do professor com o aluno construir novas etapas de desenvolvimento do conhecimento, traz dificuldades acrescidas para, de repente, o aluno realizar exames como se tudo fosse normal.
Portanto, depois de um... Portanto, dizia eu, com a continuidade deste ensino à distância, e enfim, não sabe exatamente por quanto tempo, esse seria um dos pilares, digamos assim, para sustentar a tese da FNE do cancelamento das provas nacionais.
Em segundo lugar, as provas que já estão elaboradas. A logística dos exames nacionais é extremamente pesada, complexa, e não é de um dia para o outro, não é por um estalar de dedos que se equipas de todas as 22 disciplinas que têm exames que elaboram as provas, que é preciso fazer as provas da primeira fase, é preciso fazer as provas da segunda fase, é preciso fazer as provas de recurso para situações de emergência, e a planificação das provas, a identificação dos enunciados das provas, tudo isto é demorado, é complexo e já foi feito.
E portanto, na sua opinião, não seria execuível em tempo, eu ia chamar tempo útil, mas é difícil definir o que é tempo útil hoje, não é?
Estar a fazer, exatamente, fazer provas adequadas a níveis de aprendizagem que foram variados de escola para escola. Nós não sabemos em que ponto é que estavam as diferentes escolas, havia um ponto a que iam chegar no final, mas nós não sabemos em que ponto é que estavam neste momento. E em terceiro lugar é estar a avançar com situações de exame, com alunos deslocados, professores deslocados, trabalhadores não docentes deslocados, forças de segurança a transportarem provas de um lado para o outro. Estamos a agravar as condições de disseminação do vírus. Portanto,
uma questão logística também.
Estas são as três razões fundamentais para entendermos que neste contexto devíamos prescindir desta avaliação externa, o que não significa que não haja avaliação dos alunos em função daquilo que foi a participação deles nas atividades das escolares até ao segundo período e ainda no aproveitamento útil daquilo que se puder fazer agora durante o terceiro período.
Mas aqui deriva logo uma questão que tem a ver com uma alteração nas fórmulas de acesso ao ensino superior. Como é que isso se fazia?
Para nós é evidente que o acesso ao ensino superior não pode constituir uma bolha imune a esta realidade com que estamos todos confrontados. Estamos numa situação extraordinária em que temos de rever as condições de acesso ao ensino superior, em que a avaliação interna das escolas mediante mecanismos que podem ser encontrados para determinar a forma de acesso, seja fazendo com que as instituições de ensino superior assumam aqui uma responsabilidade diferente no acesso para o próximo ano letivo, tendo em linha de conta aquilo que é o resultado da avaliação interna das escolas. Não pode ser uma bolha, tudo muda, tudo se altera, mas o acesso ao ensino superior tem de ser intocado. Isto parece-nos que seria irrealista nestas circunstâncias.
Concluindo, alterar as regras a meio do jogo, mas há uma justificação excepcional para isso. É esse o ponto de vista da FTE.
Há um contexto que justifica que, neste momento, a avaliação dos alunos, a avaliação interna das escolas, tem de obedecer a critérios diferentes daqueles que estavam previstos. A forma como os professores vão avaliar os alunos no final do terceiro período, o resultado do trabalho útil que pudesse ser realizado ao longo deste terceiro período, ao longo do programa, foram identificadas inúmeras fragilidades que estão associadas ao ensino à distância e que não substitui de modo nenhum a atividade presencial dentro das escolas. Há razões para que esta avaliação interna tenha de ser adequada com critérios diferentes daquilo que era habitual, daquilo que estava previsto, daquilo que eram as regras iniciais. A não realização de exames é outro fator e, portanto, teremos de encontrar um critério novo de acesso ao ensino superior que seja o mais equitativo possível e que valorize o trabalho que os alunos realizaram ao longo de todo o ensino secundário.
Muito obrigado, João Dias da Silva, Presidente da Federação Nacional de Educação, a FNE também, a pronunciar-se sobre o assunto que nos traz ao fórum esta manhã. Devemos apostar numa reabertura das escolas de forma faseada e gradual. Que desafios é que o ensino à distância coloca às escolas e às famílias e se os exames nacionais devem manter-se ou devem ser anulados? Espreito aqui uma opinião expressa por um ouvinte em tsf.pt, pode fazê-lo também no Facebook da TSF. Luís Manuel Cunha Santos escreve: é muito difícil neste momento avaliar se os exames se devem manter na data prevista ou adiados. Vai depender da evolução da pandemia em Portugal. E isso tem de ser acompanhado momento a momento. É bem possível que os diferentes tipos de exame nos vários ciclos do ensino básico fiquem sem efeito, o que ajudaria a salvaguardar a saúde de centenas de milhares de alunos e suas famílias. Porém, os exames previstos para o 11º e 12º anos devem mesmo ser efetuados, ainda que com eventuais ligeiras alterações de datas, a menos que a situação sanitária se descontrolasse completamente. Esperemos que não, escreve este ouvinte. E depois diz que devem realizar-se em face das tremendas injustiças e repercussões que a anulação dos exames teria no percurso académico e profissional futuro dos alunos e no funcionamento das escolas e das instituições. Vou agora ao encontro de mais um ouvinte em linha, João Pereira, empresário, fala-nos de Coimbra. Bom dia.
Estou sim, bom dia. Eu dar os cumprimentos a todos os ouvintes e ao senhor. Portanto, eu tinha aqui duas coisas para falar que eu acho que são muito importantes. A primeira, em relação às escolas abrirem, as pessoas falam só se o ensino deve ser presencial ou por intermédio da internet online. Mas eu gostaria de saber alguma coisa, mas as regras já foram alteradas? Portanto, isto, nós estamos numa guerra. Portanto, é como se fosse uma guerra mundial, não é? Então, se isto é uma guerra, as pessoas não podem, nem os alunos não podem, portanto, ir presencial, ir para as aulas. Isso não tem lógica absolutamente nenhuma. O vírus ainda está num estado selvagem, a pandemia continua, as mortes continuam, as mortes não são assim tão poucas como as pessoas querem dar a entender. Portanto, agora, deixar as crianças, deixar o 12º ano ir presencial, portanto, com o vírus ainda ativo, em estado selvagem, portanto, não há uma vacina. Isso era um pandemónio. O que a Dinamarca fez e a Noruega ontem, a Dinamarca vai abrir as escolas, as creches, dia 15 de abril. Vocês vão ver o que é que vai acontecer. Então, quer dizer, então nós estamos todos, então nós lutamos e ficámos fechados em casa para conseguir conter esta situação. Se a vacina ainda não apareceu, se o vírus não abrandou, porque continua no estado selvagem, continua a matar imensas pessoas, e só os números não são maiores de taxa de letalidade, porque a China não dá os valores certos. Ora, então vamos deixar os nossos filhos irem para a rua? Contaminarem-se uns aos outros, é isso que vai acontecer. Eu só gostaria de falar noutra situação.
Para concluir então, João Pereira?
Só uma outra situação muito importante que ninguém ainda está a falar. Os pais, como eu, têm os filhos nas creches. E as creches estão fechadas. E os donos das creches, os diretores das creches, querem que os pais paguem uma percentagem sem estarem lá os filhos das creches. Eu acho isso incrível. E há uma instituição que tem um diretor, que é único no país, que é a João de Deus, é a instituição João de Deus, a quem eu tenho muito respeito e tenho algum filho, mas o doutor António Pontes de Carvalho exige 90%, que pague 90%, onde a Espanha, a Irlanda, a Alemanha, a Dinamarca, todos aboniram, portanto, que os pais pagassem qualquer valor. Portanto, o governo meteu-se logo ali. Aqui em Portugal, o governo não se mete.
Obrigado, João Pereira.
Deixa-me só acabar. As creches todos em Portugal estão a fazer descontos de 50% a 60%. E este senhor, doutor António Pontes Carvalho, quer 90% nos jardins escolas João de Deus. Eu não sei porque é que ele quer tanto dinheiro.
Está...
Não havendo alimentação para as crianças, porque as crianças comem em casa.
Mas, João Pereira, isto fica esse seu registro. Temos mais ouvintes em linha. Vamos já ao encontro de Rosa Rego, doméstica. Fala-nos de Viana do Castelo. Bom dia.
Bom dia. Olha, é a primeira vez que eu estou a participar no fórum e estou um bocado assim nervosa. É o seguinte, eu queria saber, eu estou totalmente de acordo com o que está a acontecer a quererem fazer as aulas por a telescola. Mas é o seguinte, o que eu não estou muito de acordo é como é que os pais que estão em casa, muitos que estão em casa, que é o caso da minha filha, podem fazer teletrabalho e atender a dois filhos, um que é especial e o outro que anda na segunda classe. O especial é da secundária, anda no sexto ano. Então, como é que podem fazer estas duas comparações?
Muito obrigado, Rosa Rego. Fica aqui este seu alerta no fórum desta manhã. Lembro que podem inscrever-se para o 808-202-173. Vou agora ao encontro de Manuel Pereira. Manuel Toy Pereira, que é o Presidente da Associação Nacional de Diretores Escolares. Sim, está em linha, exatamente. Bom dia, Manuel Pereira. A ANDE é uma da defensora da realização dos exames, mas como isso, enfim, já parece inviável dentro do calendário previsto, mesmo assim, e com as implicações que daí derivam, a Associação Nacional de Diretores Escolares defende a realização dos exames. Eu penso que está a referir, ou que estão a referir-se, aos de acesso ao ensino superior.
Olá, bom dia mais uma vez. Eu peço desculpa, não tenho estado a ouvir o programa e, portanto, é possível que possa ser redundante em alguma questão. Nós não somos a favor dos exames, somos a favor dos exames nas atuais circunstâncias e atendendo ao atual modelo de acesso à universidade. Não há outro modelo, é este. Os alunos têm a avaliação interna nas escolas, têm a avaliação externa que provém dos exames nacionais e da conjugação destas duas avaliações é que se encontra uma média que servirá para os alunos se candidatarem aos cursos que pretendem. E digamos que nesta altura e atendendo às circunstâncias, não há forma nem fórmula que permita encontrar uma solução diferente para garantir a igualdade, a equidade e a universalidade no acesso à universidade para todos os alunos. O pior que pode
acontecer... que eu queria chegar, Manuel Pereira. No fundo, o que a ANDE está a defender é que não se alterem as regras do jogo a meio do jogo.
Quer dizer, o jogo foi alterado...
Já foi alterado, pois. Daí a pergunta.
As circunstâncias são as que são. Eu acho que, seja qual for a decisão que o Ministério da Educação venha a tomar, o que tem que ficar garantido é que nenhum aluno é prejudicado. Isto é, nem nas expectativas, nem de forma funcional. Se os alunos trabalham e trabalharam com objetivos, se têm expectativas que querem cumprir, em nenhuma circunstância poderemos permitir que essas expectativas sejam frustradas ou então que os seus objetivos não sejam atingidos por culpa que não seja a deles. E é esse o grande desafio. É claro que não havendo outra solução, nem nós conhecendo do ponto de vista das universidades qualquer tentativa de se aproximar desta situação para encontrar uma solução comum, a única solução que existe, volto a repetir, para garantir a igualdade e a equidade, é garantir que haja exames. Quando tiver que ser, se puder ser em setembro, se não em outubro. Agora, o voltar à escola, e eu ouço falar nisto, e toda a gente trabalha sobre cenários. E eu acho que num país sério e democrático, ninguém vai decidir que os alunos voltem à escola se a sua saúde não estiver garantida. Naturalmente que o Governo e o Ministério da Educação abrirão a porta das escolas quando os riscos forem muito menores do que são agora. Eu acho que os encarregados de educação têm que estar tranquilos em relação a isto. Há, naturalmente, os problemas de ordem económica que, de alguma forma, têm que ser tidos em conta, mas a saúde é a primeira prioridade para toda a gente. Para pais, filhos, para toda a gente. E por isso é que nós dizemos que provas de aflição, exames no nono ano, devem cair rapidamente para nos perder mais tempo com isso. E, para além disso, também achamos que os alunos do ensino básico não devem voltar à escola este ano, até ao final do ano letivo, e as escolas vão tentar encontrar a melhor solução para, durante os 2 meses e pouco que faltam até junho, trabalhar com os seus alunos, atendendo às circunstâncias e usando os meios e recursos que têm, que, como todos sabemos, não são iguais. Mas também não podemos acreditar ou esperar que o tempo que falta, e atendendo às circunstâncias, os conteúdos curriculares que estavam previstos para o terceiro período vão ser atingidos ou dados. Não estamos nada preocupados com isso. Haverá tempo no futuro para recuperar aquilo que agora se perde. Portanto, não vale a pena estarmos muito preocupados com isso. Entretanto, é tempo de trabalhar valores, é o tempo da filosofia, é o tempo da ética, é o tempo da formação cívica, é o tempo de desenvolver valores morais em casa, com as famílias, com os professores. Eu acho que cada escola tem que ter autonomia para decidir de acordo com as circunstâncias e com a realidade onde está inserida. As escolas são todas diferentes umas das outras, as próprias turmas dentro da mesma escola, porque são provenientes, os alunos às vezes de localidades diferentes, as próprias turmas são diferentes. Portanto, cada conselho de turma, e os professores são sérios e empenhados, terá que decidir qual é a melhor forma de trabalhar. E nós temos alunos aos quais só podemos chegar por correio, ou por interposta pessoa, ou recorrendo à junta de freguesia. Mas, enfim, é a realidade que temos e não há tempo para encontrar um cenário em que todos os alunos estejam em pé de igualdade. Vamos trabalhar com o que temos, não vamos tentar, encontrar as melhores soluções para que ninguém saia daqui prejudicado. Enfim, o futuro, se Deus quiser, há de nos permitir recuperar aquilo que agora, de alguma forma, estaremos a perder. Portanto, eu queria deixar aqui uma mensagem, se for possível e se me for permitido. Os encarregados de educação, que estão legitimamente preocupados por todas as razões, em primeiro lugar, têm que confiar agora mais que nunca nas escolas e nos seus professores. E acho que temos que confiar no governo que temos. Não temos outra hipótese neste momento. É acreditar que qualquer decisão que o governo venha a tomar em relação à abertura das escolas é uma decisão baseada na segurança e na defesa da saúde da nossa comunidade, da nossa população e dos nossos alunos. E nesse sentido acho que temos todos de alguma forma acalmar, ficar um pouquinho mais tranquilos, porque afinal de contas estamos todos, que muita gente diz, no mesmo barco e todos pretendemos o mesmo. É libertar-nos rapidamente desta situação gravíssima de saúde pública e tentar, enfim, que os nossos alunos, no tempo que estão em casa, aos nossos alunos nesse tempo lhes seja garantido o apoio necessário para que eles continuem a trabalhar.
Muito obrigado, Manuel Pereira, o Presidente da Associação Nacional de Diretores Escolares. Fica aqui com esta mensagem, este apelo, quando estamos todos a aguardar a decisão do Governo sobre o recomeço do ano letivo. De que forma é que isso irá acontecer? Vou ao encontro de Mário Montes, é professor, fala-nos de Coimbra. Bom dia.
Muito bom dia. Bom dia à equipa do programa e a todo o auditório. Eu acho que esta pandemia, e temos todos pensado isso, esta pandemia leva-nos a um universo de problemas com os quais nunca lidámos. E um deles é realmente esta situação das escolas. Mas é uma situação que se coloca no sentido em que os pais, os encarregados da educação, necessitam efetivamente regressar às atividades profissionais. E não absolutamente, no meu entender, no que tem a ver com os conteúdos a ensinar, porque esses estão a ser tratados de outras formas, como já foi aqui apontado ao longo do programa. E como também já se disse aqui, muitas vezes esses próprios conteúdos são exagerados para o tempo disponível letivo. Portanto, nós estamos, no meu ponto de vista, perante um problema da escola enquanto espaço de socialização e de complemento à vida familiar e profissional das famílias dos estudantes. E por muito interessante que seja o ensino à distância e por muito eficaz, ele não substitui de forma alguma este papel da escola, que é o papel da relação humana, da educação na perspectiva e com base na relação humana, e para o crescimento das crianças e dos jovens. E o que eu trago aqui são 3 apontamentos simples. O primeiro é que a educação não pode ser vista como uma corrida. E eu no ensino superior, enquanto professor de ensino superior, eu e os meus colegas temos assistido a um conjunto de stresses que advêm precisamente deste sentido de competição. E neste contexto, incutir o stress que habitualmente se incute nos jovens para entrar no ensino superior, acho que é um erro brutal. E em especial os pais, faço aqui um apelo aos pais, principalmente, de que o ensino formal e entrar no ensino superior e educação formal, não é tudo na vida, nem é tudo no próprio processo de educação. E acho que esta conjuntura também nos tem levado a perceber que há coisas mais importantes do que as corridas de competição e provavelmente, e até os atletas têm compreendido dessa forma, né? Em segundo, é uma preocupação que é como é que se vão organizar as aulas, como é que se vão sentar os alunos nas salas, que geralmente já são à justa para os números de estudantes, com que distâncias, portanto, tudo isto também já foi aqui um bocadinho alinhavado aqui por um ouvinte anterior. Em terceiro lugar, colocar aqui uma hipótese também, que é da repetição de cada ano, e sendo uma coisa global, não é? Ou até não assumir que no próximo ano não há entradas no ensino superior, ou como já foi aqui também alinhavado aqui, que o ensino superior possa-se aproveitar para o ensino superior fazer outras coisas, finalizar estágios, se calhar reforçar as aprendizagens deste ano, que não, no final deste ano, que não pôde ser feita, ou implicar também diretamente o ensino superior nos processos de ingresso, né? Portanto, eu acho que é preciso pensar em soluções diferentes para um momento diferente, e tratando-se de ações globais, não iriam criar desigualdade, no meu entender, não iriam desigualdade, né? Estamos perante realmente uma situação extraordinária. E se eventualmente...
Para concluir condições... então, Mário Montes?
Sim, para concluir, se houver condições de reabrir as escolas, que seja realmente para olhar para as escolas como complemento à vida familiar e profissional dos pais e dos encarregados de educação, e mais numa perspectiva de educação ao longo da vida e de educação não formal, mais do que pela competição e pelo stress que essa competição gera. Pronto, muito aproveito obrigado. Aqui também para deixar um abraço especial aos meus alunos, às minhas alunas, aos meus colegas, docentes e funcionários também, que estão também a fazer um ótimo trabalho em casa, mas estamos todos, os alunos e os professores. E
obrigado, muito obrigado, Mário Montes. Professor de Coimbra. Vamos agora ao encontro de Vítor Matias, técnico de informática, fala-nos de Sintra. Apelava ao seu poder de síntese, tanto quanto possível, já estamos aqui em contrarrelógio.
Muito bom dia, Manuela Cássio. Vou fazer o...
Hoje ainda não é o Manuela Cássio, mas, não, ele, volta, mas ele volta para a semana. Cássio. Mas ele volta para a semana.
Peço imensa desculpa, Mário.
Não, diga.
Tem toda a razão. Olha, eu só quero deixar uma chega, que é, de facto, acho demasiado precipitado. Estamos a pensar já em avançar com o reinício do ano escolar. Acho que é precipitado. De qualquer maneira, percebo que se possa ponderar, mas acho que, de facto, é precipitado. Eu gostava de deixar só a minha experiência, porque eu tenho dois filhos em ensino universitário com experiências completamente diferentes. Um está numa universidade pública, está a ter aulas como se fosse exatamente presencial, portanto está a ter aulas à distância, com o seu horário, e agora está em férias. O outro, que está numa universidade privada, a pagar um balúrdio de dinheiro, está a ser ponderado a aumentar essa mensalidade e não está a ter aulas à distância. É incrível. Pronto, era só isto que eu gostava de deixar também à consideração. Muito obrigado e bom dia. Boa Páscoa para todos.
Boa Páscoa também para si, Vítor Matias, que nos falou de Sintra. Espreito agora aqui outra opinião expressa via Facebook da TSF. João Vasco Almeida escreve: a pressa do regresso à economia normal não pode começar por ter como cobaias jovens portugueses nas escolas. A maioria dos países, incluindo a China, mantém os estabelecimentos de ensino encerrados por conta da saúde pública. Mais vale ganhar tempo agora e adiar o final do ano para junho-julho, senão corremos o risco de criar uma segunda onda de pico epidémico com consequências nos mortos e casos graves. Mais um ouvinte, Vítor Pereira, motorista de táxi, fala-nos de Lisboa. Bom dia. Apelava também ao seu poder de síntese, estamos mesmo no fecho.
Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Bom dia. A minha opinião é que eu acho que isto aqui é uma guerra muito grande entre todos. Nós estamos a passar uma altura muito complicada e a gente tem que pensar nisso primeiro. E eu acho que eu tenho um filho no quarto ano, tenho um filho no décimo segundo, ou seja, um poderia entrar na faculdade e outro pode passar para o secundário. Eu acho que continuar o ano com a telescola, quem puder fazer, e suspender, não, ninguém passa este ano, ficam todos retidos, para o ano vão todos mais bem preparados. A gente tem que pensar que isto é um caso social. E eu acho que não se deve abrir as escolas nunca. Enquanto isto não estiver resolvido, a escola tem que ficar fechada. A gente toda a gente está a fazer um sacrifício de estar em casa, para isto, e estamos a ter bons resultados. Isto era deitar tempo à rua e prejudicar tudo aquilo que nós temos feito até agora. Eu já falei com os meus filhos em casa e eles sabem a minha opinião e eles mesmo, a opinião deles é que não se importam. Repetem para o ano o quarto ano, repetem para o ano o 12º ano, vão mais bem preparados e a vida há de continuar. A gente temos é que pensar que temos que acabar com isto e resolver isto o mais rápido possível. Peço desculpa pelo meu tempo e obrigado. Assim.
Não, obrigado, obrigado, Vítor Pereira. E com a opinião deste ouvinte vamos encerrar o fórum de hoje, mas primeiro deixem-me só espreitar aqui a votação online. No fundo, o que se deve fazer com os exames nacionais deste ano? Ora, na opinião de 57% dos ouvintes que participaram, que votaram, os exames devem ser adiados, 57%, 32% defendem que devem ser anulados e apenas 10% entendem que os exames devem ser realizados nas datas previstas. Depois, 1% não tem opinião sobre a matéria. Vamos encerrar por hoje. A partir da próxima segunda-feira, o Fórum TSF volta a contar com o seu titular habitual, Manuel Acácio, que regressa com a produtora Dulce Martins e o animador César Santos. Quanto a nós, vamos cumprir o plano de contingência da TSF e ficar em teletrabalho nas próximas 2 semanas. Entretanto, uma boa Páscoa dentro dos possíveis, mas não se esqueça, desta vez, Páscoa em casa.